Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está pronto. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nesse domingo, a palavra de Deus que nós ouvimos ensina a gente a respeito de três atitudes de alma que a gente precisa aprender a ter: estar com o Senhor, estar com Ele, parecer com Ele, ser do jeito dEle e fazer do jeito dEle, agir do jeito que Jesus agia e age. Na nossa vida com Deus, na nossa história com Deus, nós precisamos aprender a fazer tudo desse modo. Em primeiro lugar, estar com o Senhor, não fugir da sua presença, não se perder dele, para aprender com ele, para vê-lo, para percebê-lo. E à medida que a gente está com o Senhor, a gente vai ficando mais parecido com ele. É como se estar com o Senhor fosse moldando a gente por dentro. E a gente vai aprendendo a pensar do jeito dele, sentir do jeito dele, ver a vida do jeito dele, até que a gente aprenda também a agir do seu jeito, fazer as coisas do jeito que ele faria. A palavra hoje nos fala um pouquinho de cada um desses passos. Primeiro, a gente ouviu um trechinho do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, que fala para a gente sobre um momento especial entre o servo Moisés e o Senhor. E há uma frase que me chamou a atenção: Moisés então subiu ao encontro de Deus. Moisés subiu ao encontro de Deus. É verdade que isso significou algo bem concreto. O povo de Israel tinha saído do Egito, estava começando a atravessar um deserto e parou aos pés do Monte Sinai. E então, deixando o povo lá embaixo, Moisés subiu ao alto do Monte Sinai para buscar a face de Deus e ouvir a voz de Deus. E tudo isso se resume nessa frase, que não tem a ver só com subir um monte, subir um morro, mas tem a ver com alguma coisa aqui dentro. Moisés subiu ao encontro do Senhor, como eu e você precisamos aprender a fazer. Irmãos, todos os dias existem mil coisas querendo puxar a gente para baixo, para que a gente não encontre com o Senhor. Existem mil coisas, mil pensamentos invadindo a nossa mente e semeando na nossa mente confusão, desânimo, desconfiança. Existem mil pensamentos invadindo a nossa mente com preocupação e, na maior parte das vezes, uma preocupação exagerada com as coisas. E tudo isso puxa a gente para baixo, puxa a gente para longe de Deus. Existem mil sentimentos invadindo a gente à medida que a gente vai vivendo o dia a dia. É tanta coisa que acontece e as nossas reações primeiras nem sempre são boas. E de repente é uma raiva que entra no coração, é uma ira que explode aqui dentro, é tanta coisa puxando a gente para baixo. Se a gente se deixar envolver por essas coisas que invadem o nosso coração e a nossa mente, elas nos afastam de Deus. A gente precisa aprender como Moisés a subir ao encontro do Senhor. Todos nós temos mil problemas todos os dias. Bem-vindo ao clube, né? Todos nós temos mil dificuldades a superar cada dia. Todos nós temos notícias que vão chegando de longe e de perto e que deixam a gente, num primeiro momento, assustado. Todos nós temos muitas coisas aqui dentro que a gente precisa aprender a conhecer e que às vezes nos fazem ter reações imediatas, intempestivas, mas a gente precisa aprender a não se deixar agarrar por essas coisas que nos puxam para baixo. Suba ao encontro de Deus. Quando você sentir que ao longo do dia você está se deixando exasperar pelas situações e a preocupação está exagerada e você já está sentindo ansiedade tomar conta, eu sei que é difícil, mas é uma questão de vida ou morte para a alma. Busque um jeitinho de subir ao encontro do Senhor. Nem sempre isso significa que você vai poder se afastar do lugar onde você está, mas de repente ali onde você está, você pode começar a cantar um louvor. E não precisa cantar alto, e não precisa cantar bonito, mas se você começar a louvar o Senhor, você já está subindo ao encontro dEle. Aquelas circunstâncias que estavam deixando você ansioso, elas estão ali, mas a ansiedade começa a dar lugar para a confiança. Porque quando você louva a Deus, alguma coisa aqui dentro te puxa para cima e você começa a olhar as coisas com um olhar de fé. E de repente coisas que pareciam gigantes começam a tomar a proporção exata que elas têm. Você percebeu que alguma situação chegou e a sua primeira reação foi negativa e você explodiu. Ok, não se deixe aprisionar por essas coisas. Logo, logo, busque o Senhor, suba a Ele e diga para Ele: Senhor, nessa situação eu sei que o Senhor quer algo de mim e eu quero te dar o meu sim. Quando você diz isso para Deus, você já está subindo ao encontro dEle. Você está alinhando o seu coração com o coração de Deus, seja a circunstância que for. Senhor, eu sei que está difícil e eu sei que a minha primeira reação não foi boa, mas eu quero te dar o meu sim. Eu quero me alinhar contigo, eu quero guardar a tua aliança comigo. Quando você diz isso, a angústia ou o rancor soltam o seu coração e você sobe ao encontro do Senhor. Hoje, domingo, eu tenho certeza que você tem um desafio a abraçar. Suba ao encontro de Deus. Suba no alto dessa circunstância que você está vivendo, no alto dessa montanha que você tem a atravessar, suba e olhe para Ele, e busque a Ele, e chame por Ele, e tenha um encontro com Ele. Faça dessa cruz, faça dessa provação um lugar para você encontrar com Deus. Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu fui a um encontro de oração que mudou a minha vida. E foi num momento de muitas descobertas. Eu era recém-ordenado padre, estava cheio de gás, mas sabe como é? A gente pode estar cheio de gás e sem direção, não sabendo para onde ir. E esse encontro foi um grande derramar do Espírito Santo. E eu lembro de uma coisa nesse encontro, uma música que foi cantada. E nesse encontro cantou-se uma musiquinha que diz: eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Até hoje eu lembro dessa música, lembro que nós a cantamos. Meu irmão querido, eu queria dizer para você que hoje não foi você que marcou um encontro com o Senhor. O Senhor marcou um encontro com você. Você pode estar debaixo de uma cruz que parece pesada demais. Jesus Cristo tem um encontro com você debaixo dessa cruz. Você pode estar se sentindo pregado numa cruz, numa situação que você não sabe mais como enfrentar e diante da qual você se sente tão impotente. Jesus tem um encontro com você nessa cruz. Não deixe o seu coração ser puxado para baixo, puxado para o desânimo, para a apatia, para a descrença. Suba ao encontro do Senhor. Subir uma montanha sempre é um desafio exigente. Subir ao encontro de Deus, subir nos nossos problemas e fazer deles um encontro, um lugar de encontro com Deus, um lugar de encontro marcado com Deus, é um desafio, mas você é capaz. O Espírito Santo empurra você para frente. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz a gente subir em lugares altos. Pois é, talvez hoje o lugar mais alto que haja na sua vida seja essa angústia que você está vivendo, pois o Espírito Santo te vai subir no alto dela e te mostra: Deus tem um encontro com você aqui. Suba até Ele, agarre nele com todas as suas forças. Encontre o Senhor também na cruz. Irmãos, às vezes o lugar onde a gente reencontra Deus não é num parque, não é num jardim, é numa cruz, é num deserto. Deus também espera pela gente aí. Acredite, hoje talvez seja o seu dia de subir ao encontro com Deus. Agora, quando o Senhor conversou com Moisés no alto do monte, o Senhor deu através de Moisés uma ordem ao povo: se esse povo escutar a minha voz e guardar a minha aliança, eu vou fazer deles uma nação santa. É preciso que a gente aprenda a ouvir Deus no meio dos barulhos que a gente tem fora e dentro da gente. Tem muito barulho fora e a gente sabe o quanto que o diga a nossa internet, mas a gente também deixa entrar muito barulho e a gente começa a fazer muito barulho aqui dentro. No meio de tudo isso, busque a voz de Deus. Ela é suave, mas ela é verdadeira. Ela é certa, ela é segura. A voz de Deus não é como a voz de um fantasma, de jeito nenhum. A voz de Deus é a voz de um pai que está muito perto, que tem algo a dizer para a gente em cada momento da nossa vida. Como a gente precisa aprender de novo a ouvir o Senhor. Não espere ouvir uma voz vinda de uma nuvem no céu. Deus tem maneiras bem mais próximas de falar com a gente. Mas o problema não é que seja difícil ouvi-lo, porque a voz dele é complicada. Às vezes é difícil ouvi-lo, porque os ouvidos do nosso coração se desacostumaram com Deus. A gente está sensível para mil outros barulhos, mas a gente não está mais sensível para a voz dele. Quando você está com o Senhor, quando você se esforça por ter uma vida de oração, quando você decide que chegou a hora de buscar a Deus, aos pouquinhos o seu coração vai se tornando mais sensível para Ele. E você vai percebendo como Ele está perto e como Ele ensina. E como Ele fala de uma maneira tal que parece que nas tempestades da alma da gente a voz dEle vai lá no fundo. E a gente é capaz de entender. Estar com o Senhor subir ao encontro do Senhor é o primeiro passo. E à medida que a gente está com Ele, Ele vai refazendo a gente. E a gente vai se tornando parecido com Ele. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente vai ficando do jeito dela. Com o Senhor não é diferente. Quando você tem convivência com o Senhor, quando você tem trato com Ele, quando você tem assunto com Ele, quando você tem tempo para Ele, aos pouquinhos, o jeito dEle vai ficando em você. Tenho certeza que na sua casa tem sido assim. Muita coisa que a gente faz hoje, a gente aprendeu a fazer com os pais da gente. E pode ser que hoje você, vendo os seus filhos, perceba que certos deles, eles pegaram de você, ou da sua esposa, ou do seu marido. Porque quando a gente convive com alguém, a nossa convivência com esse alguém vai fazendo a gente por dentro. Sua convivência com Deus faz você por dentro. E você vai ficando parecido com Ele. Queria compartilhar com você algo do Evangelho de hoje, que me chama a atenção sobre o jeito de Jesus ser e como aos pouquinhos Ele vai fazendo a gente do jeito dEle. Quando nós ouvimos hoje o comecinho do Evangelho, a Escritura diz para a gente que Jesus se aproximou de uma multidão e olhando para aquela gente, e Jesus não via seguidores na internet, Jesus não via multidões, Jesus via pessoas. Olhando para cada uma daquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, porque nos olhos delas, Jesus conseguia ver as almas, e via naquelas almas cansaço e vontade de desistir, cansaço e abatimento, cansaço e falta de esperança. E Ele mesmo disse aos discípulos: quando eu olho para essas pessoas, eu vejo gente cansada e sem vontade de continuar, como ovelhas que não tem pastor que cuide delas. Jesus teve compaixão. Meu irmão querido, minha irmã, essa palavra, compaixão, que além de ser linda aos ouvidos, é linda por aquilo que ela diz. É o segredo de muitos milagres que Jesus fez. Se você der uma olhadinha no seu Novo Testamento, você vai ver que muitos milagres começam assim: Jesus teve compaixão e fez algo por alguém. Compaixão significa padecer com, padecer junto com alguém. Esse é o jeito de Jesus. Jesus veio a essa terra. Jesus entrou na vida daquelas ovelhas sem pastor. Jesus subiu até aquela cruz no Calvário, empurrado por compaixão. De tanto nos ver sofrer e sofrer com a gente, Ele foi até aquela cruz, para sofrer conosco tudo, até o fim. Para sentir tudo o que a gente sente e para nos dar remédio para as feridas da alma da gente. Quando a gente começa a conviver com Jesus, Ele vai enchendo o coração da gente de compaixão. A gente vai aprendendo a olhar para as pessoas não como uma multidão de problemas, mas como pessoas cujas janelas da alma às vezes mostram cansaço e vontade de desistir. E aí o coração da gente sente um pouquinho o que vai no coração delas. E aí a gente às vezes, mesmo que não possa virar tudo do avesso e mudar tudo, a gente pode pelo menos estar ao lado delas, sofrendo um pouco com elas. Porque todos nós sabemos que existem momentos na vida em que a gente não pode tirar a cruz dos ombros da pessoa que está do nosso lado. Mas a gente pode ao menos ser um sirineu e entrar debaixo da cruz com ela, e aliviar um pouco o peso daquela cruz só por estar ali. Quem tem compaixão, às vezes não pode mudar tudo na vida do outro, virar a vida do outro do avesso, mas sempre pode estar por perto, dizer: eu estou aqui com você. Ou talvez dizer muito pouco, mas simplesmente estar junto, como Jesus tem feito tantas vezes na vida da gente. Eu tenho certeza que houve um momento na sua vida em que o Senhor Jesus sabia que Ele não podia impedir você de viver. Como um pai não pode deixar o filho não viver. Como uma mãe não pode impedir o filho de passar por dores. Jesus talvez soubesse em muitos momentos que não podia impedir você de viver. E às vezes viver significa doer. Mas Jesus não foi embora. Ele esteve ali todo o tempo. Ele foi seu Cirineu. E quem sabe debaixo daquela cruz foi que você encontrou a Ele de novo. Compaixão. O que há no coração dEle, Ele coloca no coração da gente, quando a gente está com Ele. De tal maneira que a gente vai ficando mais parecido com Ele. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele tem compaixão de nós. Para que a gente aprenda a ter compaixão uns dos outros. Sabe, essas pessoas da sua casa, que às vezes a gente olha como se fossem problemas, quem sabe Jesus quer que você tenha compaixão delas. Essas pessoas que a gente encontra no caminho da vida da gente, e algumas que entraram no caminho da nossa vida para ficar. Veja, Jesus olhou uma multidão, que não devia ser uma multidão bonita, era uma multidão cansada e sem vontade de continuar, porque devia ter mil problemas. E as pessoas que buscavam a Jesus eram pessoas doentes, eram pessoas endemoniadas, eram pessoas pecadoras. Eu acho que quando Jesus viu aquela multidão, Ele viu algo que o fez sentir muita dor no coração. Aos olhos do rosto, do corpo, devia ser um quadro de muito sofrimento e não bonito de se ver. Mas sabe o que Jesus disse para os discípulos? Vendo aquela multidão, Jesus disse para eles: olhem, a messe está pronta para ser colhida. Eu não sei se você já teve a chance de ver um campo de trigo pronto para ser colhido, ou uma plantação qualquer pronta para ser colhida. É algo que inspira o coração da gente, é algo que atrai o coração da gente, que dá alegria. É alguma coisa que faz a gente se sentir bem, se sentir encorajado, animado. É quando Jesus viu aquela multidão cheia de dor, aquela multidão feia, viu? Gente doente, gente com machucados, gente agressiva, gente pecadora. Jesus não viu uma montanha de problemas. Jesus viu uma messe. Messe é uma plantação pronta para ser colhida. E isso é algo que anima o coração. E foi isso que Jesus tentou mostrar aos discípulos. Vocês estão vendo também? É uma plantação pronta, é um trigal pronto, dourado. Está na hora de colher. Meu irmão querido, minha irmã, quando a gente aprende a ser como Jesus, a gente aprende a olhar as coisas do jeito de Jesus e as pessoas do jeito de Jesus. Às vezes a gente olha para a casa da gente, para a família da gente, e o que a gente vê não é muito bonito. É um filho que está distante de Deus, é um casamento que está machucado, são pessoas que às vezes magoam a gente. E pode ser que de tanto ficar com o coração amargurado e prisioneiro dos sentimentos e das reações, a gente olhe para a família da gente e veja como se fosse uma montanha de problemas. E olha para aquelas pessoas como se fossem os nossos problemas. Só que quando a gente olha para uma pessoa, e ao invés de ver uma pessoa, a gente vê uma ameaça, um problema para a gente, é sinal de que aqui dentro o coração já está enxergando muito mal. Busque o Senhor, fique com Ele. E ficando com Ele, Ele vai mudar o coração. Ele vai moldar o coração. Ele vai colocar no coração o que tem no coração dEle. E de repente a gente vai começar a ver essas pessoas de um jeito diferente. De um jeito diferente, do jeito que Ele vê. E quando Jesus olha para a família da gente, Ele não vê uma montanha de problemas. Ele não vê uma casa em ruínas, em escombros. Jesus vê uma messe, um campo de trigo dourado, pronto para ser colhido. Quando Jesus olha para a família da gente, o coração dele se anima, porque ele sabe, essas ovelhas sem pastor, elas precisam de algo que eu tenho para elas, eu posso fazer por elas. E Jesus gostaria de encher o nosso coração com o mesmo sentimento. Jesus gostaria que a gente visse do jeito que ele vê. Talvez você não possa fazer tudo, e de fato não pode. Faça o que o Senhor pede de você, e de repente você vai começar a ver que aquela casa em ruínas, no fundo, é uma messe. Tem muita coisa boa para ser colhida ali. Tem muita coisa bonita para ser vista ali. Às vezes a gente fica tão prisioneiro do que não está bom, que a gente nem nota que tem coisas bonitas acontecendo dentro da casa da gente. E assim, com esse mundo inteiro. A gente às vezes fala desse nosso mundo com um pessimismo tão grande, né? A gente que é de igreja, então, esse mundo está perdido. Ah, esse Brasil não tem mais jeito. Ah, mas Jesus nunca falou dessa maneira. Jesus disse um dia, eu não vim para condenar, mas para salvar o mundo. E a gente vive condenando. A gente precisa aprender a olhar e ver do jeito de Jesus. Tem uma messe aí para ser colhida. E a gente? E eu e você? Vamos fazer o quê? Continuar olhando para a messe e condenando-a e deixando que ela seque, que ela queime debaixo do sol? Ou a gente vai arriscar fazer alguma coisa para tentar colher alguns frutos? E de repente a gente vai começar a descobrir que tem muita coisa bonita acontecendo, porque Deus tem plantado muitas sementes boas. É uma escolha que a gente tem a fazer. Jesus encheu o coração dos discípulos de ânimo. Tem uma messe, precisa de gente para colher, precisa de trabalhadores que vão até lá. Então Jesus chamou 12 dos seus discípulos para um trabalho especial, para serem seus apóstolos, para continuarem a missão dele, como ele hoje faz com a gente. Estar com o Senhor, ser moldado e ser como o Senhor, para poder fazer a obra do Senhor. Os discípulos tinham como tarefa agora, aqueles 12 que foram chamados de apóstolos, fazer o que Jesus fazia. Jesus curava doentes, pois Jesus ia ensiná-los a ser cura para muita gente. Jesus expulsava demônios, pois Jesus ia ensiná-los a ser um exorcismo vivo. Homens que onde chegassem expulsassem o mal. O que Jesus faz, ele agora, pelo poder do Espírito Santo, ensina e capacita a gente a fazer. Meu irmão querido, minha irmã, esse é o trabalho da gente agora, o seu trabalho. Jesus disse aos discípulos, onde vocês forem, curem os doentes. Sejam cura para os doentes. Todos nós conhecemos na nossa vida algumas pessoas que conseguem adoecer quem está do lado delas. Eu tenho certeza que você já deve ter encontrado ao longo da sua vida uma ou duas pessoas que só de chegar perto a gente sente aquela dor, né, no estômago. Só de ouvir falar a gente fica nervoso, sobressaltado, porque de repente são pessoas que, pelas atitudes que elas escolheram ter, deixam quem está ao redor preocupado, se sentindo ameaçado, se sentindo diminuído. Mas também existem pessoas que são cura para quem chega perto delas adoecido. É esse tipo de gente que Jesus quer que eu e você sejamos. Onde você estiver, Jesus quer que você seja cura para quem está do seu lado. Se as pessoas chegarem perto de você adoecidas, de desânimo, de vontade de desistir, de tristeza, e essas doenças da alma às vezes adoecem até o corpo, perto de você, Jesus quer que elas encontrem alívio, palavras de esperança, um gesto que de repente levanta a cabeça dessa pessoa e a ajuda a dar uns passos adiante. Você pode ser cura para muitos doentes. Assim como Jesus disse aos discípulos, onde vocês forem, expulsem os demônios. Ele quer que seja assim comigo e com você. Ele não quer que nós sejamos, com a nossa palavra, com a nossa atitude, portas abertas para demônios. Infelizmente, no nosso meio, há muitas pessoas que pensam que para expulsar o mal de vidas, de lugares, o que tem que ser feito é comprar mais uma medalha, é rezar mais uma reza. Jesus fez dos seus apóstolos homens que, onde chegam, porque carregam o poder do Espírito Santo dentro deles, expulsam as trevas do mal. Pois é assim ainda hoje. O grande exorcismo que deve acontecer na sua casa é a sua presença. Ali onde você está, o que você diz, o que você faz, movido pelo Espírito Santo, com a autoridade do Senhor Jesus, você fecha portas para o inimigo. Você não deixa brechas para que ele possa entrar. É o grande exorcismo, cada cristão, e não coisas. Cada um de nós, pedras vivas do edifício que Jesus está construindo. Irmãos, o Senhor Jesus deseja que cada um de nós seja a resposta de Deus ali onde ele coloca a gente. Você já imaginou que você pode ser a resposta de Deus para a oração de alguém? A sua presença, a sua atitude, o seu testemunho, a sua maneira de agir do jeito de Jesus, pode ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Você já deve ter feito orações assim. De repente você tinha que ir ao banco, solucionar um problema, negociar uma dívida, fazer um contrato, e talvez você tenha saído de casa fazendo a oração: meu Deus, que eu encontre lá uma pessoa que me ajude de verdade. Uma pessoa que não queira me envolver, mas uma pessoa que esteja disposta a me ajudar. E aí você foi lá, chegou naquele banco, ou chegou naquela repartição, e tinha uma pessoa que você percebeu, ela queria o seu bem, ela queria resolver o seu problema. E você voltou para casa dizendo: ô Senhor, obrigado, foi um anjo. Você pode ser essa pessoa. Talvez alguém essa semana, indo até o lugar onde você trabalha, faça essa oração: Senhor, que eu chegue lá e encontre um anjo, e encontre uma pessoa que vai me ajudar. E de repente essa pessoa chega lá e encontra você. Você é a resposta de Deus para essa oração. O Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós, onde estejamos, fazendo do jeito que ele faz, seja a resposta de Deus para a oração e para a necessidade de alguém. Como os apóstolos, como tantos e tantos homens e mulheres de Deus ao longo desses 2000 anos. Encontrar com o Senhor, estar com o Senhor, ser como o Senhor, parecer-se com ele e fazer do jeito dele, agir como ele, fazer a obra dele. Esse é o chamado que o Espírito Santo tem para nós com a palavra de hoje. Meu irmão querido, minha irmã, eu creio que nesse tempo de pandemia, quarentena e no tempo que virá depois, o Senhor conta com muita gente que seja capaz de olhar para essa multidão inumerável de cansados e abatidos e seja capaz de ver uma messe, um campo de trigo dourado, pronto para ser colhido. O Senhor conta com gente que tem um coração cheio de compaixão, como o coração de Jesus. Compaixão que não é peninha do sofrimento que fica lá no outro. Compaixão que é compartilhar a cruz, que não é mais só do outro, agora é minha também. O Senhor conta com gente que vai ser resposta de oração para muitos outros. Gente que vai curar doentes da alma. Gente que vai expulsar demônios onde chega. Gente que vai ser tão do Senhor, tão parecida com ele, que vai trazer um pouco mais do reinado de Deus para essa terra que parece desgovernada, sem controle, sem ninguém à frente. Quanta gente sentiu ao longo desse tempo de pandemia essa sensação? Os nossos governos, cadê? A OMS, cadê? Os representantes das nações, cadê? E ninguém sabe muito bem, e parece que tudo está desgovernado de jeito nenhum. Existe um único que tem sempre o controle nas mãos, porque a Escritura diz que ele é o Rei dos Reis e o Senhor desses senhores. Esse é Jesus Cristo. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Ele tem um propósito que nem pandemia, nem quarentena atrapalham. atrasam. O propósito dele é perfeito, já está em andamento e não vai voltar atrás. Mas ele deseja que esse propósito cada vez mais aconteça aqui na terra, através de homens e mulheres que o buscam, que o escutam, que são moldados por ele e que vão fazendo as coisas do jeito dele. Ele deseja que o reinado dele aconteça aqui na terra, através de vidas, pessoas, pedras vivas como você. Que o Espírito Santo conceda a você hoje fortaleza de alma, espírito decidido, sabedoria do alto, fome e sede de Deus, capacidade de ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo lembre a você que nesses próximos dias você vai ser resposta de Deus para muita gente. Esteja a postos, esteja pronto para que flua através de você o amor e a compaixão poderosa de Jesus. Que você seja um instrumento de Deus nesse mundo e que essa messe, esse campo de trigo maduro, comece a ser colhido nos celeiros de Deus. Vidas sejam transformadas por Deus, contando com você, que é um operário da messe do Senhor. Vamos renovar nossa profissão de fé? Digamos juntos: creio em Deus, Pai.